Voltamos, amigos, amigas, a última parte do bate-papo. Sempre há o adágio de que o que é bom dura pouco, e eu não concordo, eu não vou cansar de repetir que o que é bom dura o tempo necessário para deixar um pouquinho, um gostinho de quero mais. E a gente fala de direito cultural. Presta atenção, porque você tem direito, como, por exemplo, estrelas do mundo. Há pouco nós perdemos aí, né, um grande ator de Hollywood, mas que era europeu. Nós tivemos a loirinha Marilyn Monroe, que virou um símbolo, né? Nós tivemos aí o Rambo, o Schwarzenegger, e quantos nomes que você conhece dos filmes. Mas como é que surgiu isso, Alexandre? Foi também um estudo que você colocou lá com 5 tópicos para que o governo americano, o governo dos Estados Unidos, entrasse na fomentação e na estabilização da cultura que você falou há pouco?
Na realidade, eu fiz um levantamento temático lá na palestra, né, apenas para ilustrar, né. Logicamente, existem pessoas que são especialistas nesses temas e têm mais profundo conhecimento do que eu para abordar essas questões. Mas os Estados Unidos, pós quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, desenvolveu, na sequência, no governo Delano Roosevelt, a WPA, a Work Progress Administration, ou Administração do Progresso pelo Trabalho, e optou pela distribuição de renda direta, né, a pessoas que fossem dotadas de alguma habilidade para desempenhar atividades no cotidiano da comunidade americana. E ali se fomentou o patrocínio direto a artistas, né, a pessoas ligadas aos artistas das diversas formas de expressão, artes visuais, artes cênicas, dança, música, literatura, cinema e audiovisual. E aquilo ali fez com que o investimento maciço do governo americano possibilitasse o surgimento ou a potencialização de, porque pode ter surgido antes, eu não me recordo essa questão de data, né? Então, para não cometer nenhuma imprecisão, a potencialização de valores como a Broadway, por exemplo. A Broadway se fortaleceu com a WPA, a Hollywood se fortaleceu com a WPA. Então, por exemplo, o Walt Disney desenhava lá o Mickey Mouse, e ele, a partir da WPA, alcançou um patamar de desenvolvimento da sua atividade muito potente, com o patrocínio, com o apoio das iniciativas estatais para desenvolver essas atividades. E isso fomentou um mercado que fez com que o poder de compra, né, gerou, circulou e distribuiu riquezas, que fez com que o poder de consumo do americano se estabelecesse a ponto dele poder comprar da indústria automobilística, que foi quem teve recessão e possibilitou a quebra da Bolsa de Nova York. Esses fenômenos são circunstâncias que ocorrem em diversos lugares. Aqui no Brasil nós tivemos uma crise sanitária, uma crise de saúde pública, que justificou o país se organizar para fomentar, como está fomentando, a partir das leis de emergência cultural, o setor artístico cultural, para possibilitar uma virada no que a recessão possibilitou de perda de emprego, de perda de vidas, de prejuízos diversos ocasionados pelo fechamento das atividades, pelo afastamento social e outras formas que ocorreram no Brasil. Já na China, por sua vez, a China fez um processo de abertura em 1978, após a morte do Mao Tse-tung, com o líder chinês chamado Deng Xiaoping. O governante chinês fez uma abertura política, uma abertura econômica, e a partir daquela abertura econômica fomentou também o setor cultural. A China teve a New Wave chinesa, a nova onda, e com a nova onda a China desenvolveu também atividades no setor das artes cênicas, artes visuais, dança, música, literatura, cinema e audiovisual. organização, patrimônio cultural, e tudo isso possibilita e possibilitou a geração de emprego e renda, possibilitou o desenvolvimento das atividades econômicas. E é o que nós acreditamos, e a efetividade na prática e o alcance dos direitos culturais, né? Do direito de ter acesso à cultura, de ir no cinema, de ir no teatro, de ir no circo. Então, esses direitos culturais precisam ser alcançados pela comunidade, na comunidade de base, nas escolas, em todos os setores, né, da sociedade. As crianças precisam ir à escola, o pessoal que trabalha na construção civil, nas diversas atividades do setor de serviço, do setor industrial, do setor comercial das cidades, precisa ter acesso ao cinema, acesso ao teatro, acesso ao circo, né, para possibilitar a circulação de riquezas, para que aquele vendedor de pipocas que está lá na frente do teatro possa viver daquilo e ter alcance econômico devido ao acesso à cultura que está sendo possibilitado com a organização do setor cultural. Então, são valores que os gestores públicos, especialmente na base, nas localidades, na esfera local, na esfera estadual, regional e na esfera nacional, precisam ter a visão, precisam ter assim, um olhar aberto para enxergar esses valores e permitir que esses valores se efetivem na sociedade de maneira até estável e de maneira suprapartidária, de maneira não vinculada ao processo político, eleitoral, partidário. Então, por isso o tema da nossa palestra lá em Morro do Chapéu foi
democracia
e direitos culturais. Porque querendo mostrar que esses valores de ir no cinema, ir no teatro, ir no circo, estão aqui acima de quaisquer outros valores relativos ao processo eleitoral, de votação e escolha dos representantes na democracia representativa. Nós queremos que a cultura ela prevaleça. E para que ela prevaleça, os gestores públicos têm que ter um olhar mais ampliado, um olhar de poder público, e não de governo pura e simplesmente, mas um olhar de poder público, certo. Um olhar de Estado, um olhar de quem vai fazer um benefício para toda uma coletividade. É essa a missão de falar do ensaio na dimensão prática dos direitos culturais, para buscar alcançar esse novo momento da vida brasileira.
Era isso que eu queria colocar e me lembrei na sua fala, aquela proposição da sociedade civil ter a condição, né, de forma transparente, fazer proposições aos governos municipal, estadual, federal, para que as políticas públicas de cultura sejam colocadas em prática. Um tema interessantíssimo, mas que eu vou deixar, até pelo seu tempo e pela possibilidade de uma nova participação, para você fechar o bate-papo de hoje, né, com a canção lá de Fabiana Conza, Agradecer e Abraçar. Mas não deixe de falar um pouquinho dessa possibilidade do cidadão ser mais participativo, não, que eu acho importante, e você dedica a canção.
Só tenho a agradecer, querido Léo Ricardo e os amigos de Morro do Chapéu, e também queria aqui deixar um abraço ao Conselheiro Nacional de Cultura Shaolin Barreto. Eu quero dedicar essa última canção, então, aos amigos e amigas de Morro do Chapéu, com um abraço na pessoa de Shaolin, né, e também ao secretário de Cultura que esteve lá conosco, dialogando, e foi muito cordial.
Muito bem. Um abraço, Alexandre. Até uma próxima.
Obrigado.